Libertadores e tomasse um cacete e caísse fora e tal, é muito injusto, né? Com quem trabalhou decentemente.
Eu acho que sim. E assim, com relação a Atlético Paranaense e Bragantino, injustiça enorme. O Santos, bagunça por bagunça, o Santos está mais acostumado, né? O Santos, ele vive no caos, ele transita no caos com uma facilidade impressionante. Não é de hoje. O Santos, ele transita bem, assim. Com esse negócio de não ter jogador, pega um moleque da base, se vira. É com Dorival, é com Sampaoli, é com Cuca. Ele vai se virando. O Corinthians, ele, nos últimos tempos, eu tô falando dos últimos tempos, vai, 2012, 2013, 2014, ele deu a impressão de que a coisa tinha mudado por lá. Esse ano foi uma várzea, uma esculhambação. Contratou um monte de jogador ruim, não tem elenco, é caro pra caramba e ruim. E contratou um técnico pra salvar o time da Série B.
Exatamente. Como
se ele cobriu maravilhosa, cumpriu maravilhosamente bem a parte dele, quando ele ainda criou uma expectativa de Libertadores com um time que foi feito, foi montado pra se livrar do rebaixamento. Então, méritos ao Mancini. O time não é mais que, não é para mais que isso, não. Então, tá dentro, tá justo. Tá.
Agora, uma coisa sobre justiça de chegar em Libertadores. Com o aumento do número de clubes na Libertadores da América, a gente tem essa questão mesmo de muitos times chegarem a Libertadores, não só do Brasil, e tem muito time aí ruim demais, que não tem a menor justificativa de estar numa competição do tamanho da Libertadores da América, chegando por diversos países. Nossa, e no Brasil também...
Tá fazendo uns amistosos com Atibaia, Portuguesa, tá perdendo de todos.
Always Red.
É o campeão boliviano, vê se pode.
E no Brasil, nós temos 8 vagas, aí com o título conquistado pelo Palmeiras. Sim. Seriam 7 vagas, 6 do brasileiro e duas na pré-Libertadores, 4 diretas e mais o campeão da Copa do Brasil. Mas nós temos 8. Aí você vê quais são as perspectivas desse 8º colocado, né, para, ou até do 7º, para a Libertadores 2021. O que você vai esperar? O Fluminense está fazendo uma campanha maravilhosa, mas ninguém acreditava. Está surpreendendo. Fez um grande trabalho lá com o Helma, agora o Marcão começou mal, mas deu uma retomada. Mas é time para você confiar, assim, vai disputar Libertadores e tem time para disputar. O Santos, na situação em que está, surpreendeu a gente na Libertadores 2020, foi vice-campeão. E no futebol tem essas coisas, né? Mas você olha para frente agora, que perspectiva você tem? O Corinthians se entra, que perspectiva que você tem? Aí você fala, bom, o Atlético Paranaense, o Bragantino, são organizados fora de campo. Também não sei, entendeu? Ou seja, é time demais na Libertadores, por isso, essa questão de merecimento aí, entra time que você acha que não tem merecimento, sim, que não tem grande elenco, que não é organizado fora de campo mesmo, por quê? Porque tem time demais disputando a competição.
Quase metade do Campeonato Brasileiro, são 20 clubes, 8 vão disputar Libertadores, quase metade.
Verdade, é muita coisa.
Vamos pro intervalinho rápido, na sequência nós vamos fazer um mano a mano aqui de Flamengo e Inter, que jogam no final de semana e é já o jogo do campeonato, pode ser o jogo do campeonato, a gente volta já. Esporte em discussão aqui pela Jovem Pan. No domingo a gente vai ter Flamengo e Internacional, daqui a pouquinho também tem o Abel Ferreira ontem estava bem irritado na sua entrevista pós-derrota para o Curitiba, né, Bruno? Ele Sim. saiu disparando contra todo mundo, né?
Com razão. Com muita razão, aliás.
Então já a gente vai...
Acho que daqui a pouco ele vai perder a paciência e vai se mandar, pouco, mas enfim.
Ainda mais que...
Eu acho que daqui a pouco ele perde a paciência, né?
Ele vai embora. português fala assim, eu não sei, duvido que vocês entendam o que o Abel Ferreira fala. Tem que pôr tradução, não consegue.
Bom, já. O Flávio queria falar do Ariel Holan, né, Flávio? Que parece que o Santos está muito perto de mais um argentino, de acertar mais um técnico, e o pessoal está pedindo aqui para a gente falar do técnico do Santos, que me parece que essa negociação já está se desenrolando, né?
E o curioso é que nós vamos ter uma coisa inédita, a menos se tiver errado alguém nos corrija, por favor, ou me corrija. Nunca os 4 grandes tiveram 3 técnicos estrangeiros simultaneamente. Não que eu me lembre.
Não me lembro também.
Os 3. Só o Corinthians vai continuar com técnico brasileiro. É uma coisa absolutamente nova. O Holanda apareceu muito bem no Independiente, fez um trabalho legal.
Mas Mantine, não
fala italiano. Pode ser.
Se ele falar italiano, pronto.
Aí ele está no Chile, está bem no Chile também.
Foi campeão,
O problema todo era a grana. O Santos vai pagar? Não. Houve alguma coisa, porque a primeira consulta do Santos foi com o Holanda, desde o começo. Aí houve qualquer desacerto, provavelmente, ó, não garantimos nada e tal, não sei o quê. E aí eles partiram pro Thiago Nunes e pro Lisca doido. E aí quando voltaram pro Lã, eu me surpreendi. Deve ter acontecido uma situação nova, alguma garantia, alguma situação nova, que fez com que ele mudasse de ideia. Mas a primeira ideia era o Olan, e ele também gostou. Só que, bom, e aí? O Monique é good e nós não have. E aí? E vai dar jogador? Como é que vai ser isso? Então eu não sei o que aconteceu que fez com que ele mudasse de ideia. Ele é muito bom treinador.
Ele que era treinador de hóquei antes.
É. Ele treinou até a seleção feminina do Uruguai.
É, de hóquei.
Ele trabalhou. Né? Então, ele...
Bom, no mínimo, a gente falou meter muito... raquetada pra
então, a gente falou muito isso, que a gente foi conhecendo o Ariel Holan na final da Sul-Americana de 2017, isso, né? Que o Independiente venceu o Flamengo no Maracanã.
Vez que o
Corinthians, e tinha uns garotos no time.
Totó do Independiente, era ele também, não era?
Era.
Se bem que o Corinthians não conta em torneio internacional.
E assim, o cara que decidiu o jogo do Maracanã era um menino, né? Acho que era Busco.
Barco.
Foi Barco, alguma coisa assim. Né? É, era um garoto, menino lá da base, não sei o quê. E ele foi campeão da Sul-Americana no Maracanã. E a gente passou a conhecer, falamos muito desse passado dele no hockey.
Antes
e tal.
Ele treinou Defesa e Justiça.
Sim. Também.
Esse time.
Foi assistente técnico esse time. Antes.
Teve o BKSS e voltou pra lá.
Voltou.
Então, para, eu.
Em cima desse assunto que será tema do Abel, que agora está falando do calendário, ele não sabia que o calendário aqui era assim, ninguém avisou, ou ele que chegou sabendo tanto do Palmeiras
e assim, pouco do calendário.
Ok, vale a crítica, alguém tem que continuar falando. A gente fala todo dia aqui dos problemas de calendário e é mais uma voz gritando ali, mas eu espero que ele esteja falando agora, mas que ele já soubesse, né? Se bem que com a pandemia piorou demais. Então o Ariel Holan sabe da situação que ele vai pegar, que ele vai enfrentar. Ele sabe o que o Cuca passou, teve
ele
que fazer.
Ele sabe como é esse Santos.
Ele sabe o Chile. O Cuca fala que o Chile é uma várzea. O futebol chileno é uma várzea. O futebol chileno, o Brasil perto do Chile é um sucesso. É uma organização perfeita.
E também
não é verdade? Você tá rindo? O futebol chileno é varziano. É uma esculhambação. O Colo-Colo ontem quase caiu. Colo-Colo, que é o melhor time.
E o segundo ponto que eu queria falar. Assim, a gente ouve muitas críticas aos presidentes do Santos. Mas esse negócio de conselho gestor aí, que tá votando se autoriza a contratação do Holan ou não, e que vetou a venda do Lucas Veríssimo, depois aprovou, e que veta e aprova contratações, quando a coisa estoura, parece que é só o presidente, né? Que a história só no presidente. E esse conselho não assumiu nada, não assume nada quando não dá certo? Por exemplo, eles vão aprovar ou reprovar a contratação do Holan. Aqui ali na frente, se não der certo, se ficar um rombo porque custa caro, ou se não sei o quê, esse conselho também vai assumir a parte da culpa, porque até agora eu só vejo sobrar pro presidente. Se eles têm tanta força assim, né, parece que tem, opa, o presidente não pode escolher um treinador para contratar, depende deles, de uma autorização, eu espero que eles também assumam o passivo das decisões, né?
Eu gosto das duas ideias, eu gosto de ter um conselho, eu acho que não tem um cara só para tomar conta, acho que é complicado isso, como eu gostaria que fosse o CEO, um cara profissional, uma equipe profissional, e não conselheiros, mas eu acho que a decisão conjunta me agrada. Mas também concordo com você, a bucha não, tem que ser conjunta também.
Eu não estou questionando a existência de um...
Eu concordo com o grupo,
e mas não também vão assumir que tudo assume, que aconteceu que de errado nos últimos anos. Também,
claro.
Não
concordo com as duas coisas.
Não são as pessoas que estão agora nesse conselho, eram outras, né? Mas os outros conselhos anteriores não assumiram nada. Né?
E agora a pergunta que fica é: o que o Ariel vai trazer de novo para esse Santos tão amarrado? Porque não pode contratar jogador. Corre risco de ter mais punição na FIFA. Não tem dinheiro. O que, que ele vai conseguir fazer com esse time? Pegar a molecada e jogar, que é o que o Cuca já fez, o que o Sampaoli tentou fazer?
Sim, ele vai usar a molecada, não tem jeito, que ele não vai ter opção. Né? E assim, ele é um bom técnico, é um técnico que tem trabalhado bem no cenário sul-americano. Só que tem uma coisa que o Cuca, eu acho que o grande ponto do trabalho do Cuca esse ano não foi nem o trabalho dele como um técnico, as ideias táticas, enfim. E ele é um bom técnico, não estou falando que não é, eu acho ele bom, acho ele um dos melhores que tem aqui no Brasil. Mas eu acho que onde ele conseguiu ajudar muito o Santos foi exatamente por ele entender o caos que ele ia pegar. Ele entende muito o contexto que ele estava envolvido. Aí eu não sei se o Ariel Holan vai entender. O Jesualdo Ferreira não conseguiu entender. O Jesualdo Ferreira, você pode questionar o trabalho dele como treinador, É, mas também ele veio para ser um treinador. E o Santos estava precisando de mais do que um treinador. Né? O Cuca ele assumiu várias coisas que não eram dele, que teoricamente não deveria assumir, mas ele teve que assumir e ele está mais acostumado com isso. Né? Ele já sabia mais ou menos o que ele ia assumir. Ele trabalhou no Santos até em 2018, não faz muito tempo, e era o Pérez o presidente, era o mesmo presidente. Então ele sabia. Então o Cuca meio que chamou para ele várias coisas que talvez um cara que vem de fora demore um pouquinho para entender. Ó, isso aqui teoricamente não era para mexer, mas eu vou ter que mexer. Eu vou ter que chamar o menino ali que não tá recebendo, vou ter que conversar com ele, vou ter que conversar com o outro que quer ir embora, vou ter que chamar ele, ó, eu entendo, você quer ir, mas pô, a gente vai
precisar de você um pouquinho,
me ajuda. Então vamos ver se ele se adapta a isso, que eu acho que tem essa outra questão, não só o lado da qualidade do treinador, mas saber entender o contexto que ele tá entrando e que às vezes ele vai ter que entrar em algumas áreas que teoricamente não era para ele entrar.
E saber que o calendário agora tem Campeonato Paulista.
Sim.
Campeonato Brasileiro.
Se conseguir a vaga, tem a Libertadores.
Copa Libertadores da América, depois Copa do Brasil.
E o Santos, se ele conseguir a vaga para Libertadores, ele vai encerrar o Brasileiro dia 25, quinta que vem. Duas semanas depois, ele vai estar disputando vaga em mata-mata para Libertadores.
Não pode contratar, corre risco de perder jogadores e assim, e tem que se virar com os meninos.
Eu acho assim, ó, tudo que foi colocado, eu acho que faz um pouco parte da vida do treinador de futebol. Menos você não está recebendo, e isso aí eu acho que é inadmissível. Isso aí, claro que os caras assumem. Na Ponte Preta, o Abel chegou a pagar salário do bolso dele. Né?
É outro que se adaptou, já conhece esse contexto.
Então, mas isso eu acho um absurdo. Isso é uma vergonha. Quando o cara não recebe, você não tem como cobrar. E o treinador, ele é um cara que cobra. A função dele é cobrar. Está dentro do patamar do treinador de futebol, cobrar. Ô, cara, quero mais. Aí o cara corre isso, o cara fala assim, tá, mas e aí? E a minha conta? Chega em casa, a mulher apresenta o boleto, vai no supermercado, chega no supermercado, eu jogo no Santos, sai aí. Eu acho que esse tipo de coisa não tem como você administrar.
É, e o presidente está chegando, a intenção dele é dar uma solução. Parece que, não sei se foi ontem mesmo, que teve uma reunião, que os jogadores estavam. Não receberam janeiro, por exemplo, né? E ele fez assumiu um compromisso de quitar salários de janeiro, essa coisa toda. Aqueles problemas de times brasileiros, né?
Foi aquela. Devo, reconheço, pago quando puder.
Ah, não, eu acredito. Se ele falou que vai pagar, né?
Vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, a gente vai fazer um mano a mano para saber quem sairá na frente na bola em Flamengo e Internacional no domingo, que a gente transmite aqui pela Jovem Pan também. Então, o intervalo é rápido e a gente volta já já.
Estamos de volta aqui no nosso esporte, discussão, conselho.
Na verdade, o conselho gestor decide tudo, viu, Flávio? Vamos lá. Falar de Flamengo e Internacional. É o jogo do final de semana, é o jogo que nós iremos transmitir aqui na Jovem Pan também. A gente vai transmitir Flamengo e Inter pro AM e pra na rede e Corinthians e Vasco pro FM 100,9. É um jogo que está cercado de uma expectativa enorme, porque podemos ter aí o campeão do Campeonato Brasileiro se o Inter ganhar o jogo. Se o Flamengo só empatar, né? Se o Inter e o Flamengo só empatarem, a gente tem a decisão pro outro final de semana. É mais ou menos isso, né?
E tem,
né,
mais um ingrediente que depende do jogo de amanhã. Do clássico de amanhã, entre São Paulo e Palmeiras.
É verdade.
Uma vitória do São Paulo o coloca
na briga matemática. Exatamente.
Com o terceiro interessado.
Torcendo pelo empate.
No confronto entre Flamengo e Inter. Porque só o empate entre Flamengo e Internacional dará, assim, esperança para o São Paulo. Também dá valoriza o jogo de segunda do São Paulo.
Você já torceu por empate alguma vez na sua vida?
Por empate?
É uma desgraça. É uma desgraça. Porque com quem tiver a bola, você tá com medo. Porque quando você tá torcendo pra um time só, ele tá com a bola no pé, ele tá com o ataque, você tá sossegadinho. Né? Quando vem o outro, você fica. Pô, o empate é uma desgraça. Quem tiver com a bola no pé, é risco, é duro pra caramba de torcer pra empate.
E uma vitória do Inter acaba o campeonato em termos de título, isso, né? Fica só briga por Libertadores da América. É o único que pode ser campeão. Né? O Internacional, neste domingo, ele vencendo, bom, acaba o campeonato.
Então vamos fazer esse mano a mano. Você que tá aqui no YouTube Jovem Pan Esportes, deixa seu like também, compartilha esse mano a mano antes da bola rolar. E a gente separou aqui a lista dos 11, né? E a gente vai fazer uma votação rapidinha para saber quem vai sair com a vantagem no campo, na bola. Então vamos começar esse mano a mano rápido aqui. No gol, Hugo Souza ou Marcelo Lomba? Vai lá, Flávio, começa por você, a gente gira aqui.
Marcelo Lomba.
E aí, Bruno?
Momento do Marcelo.
Zé. Marcelo Lomba, não. Belo campeonato dele.
Bom, vou com o Marcelo Lomba também. 4-0 por enquanto pro Marcelo Lomba. Isla ou Rodinei? Zé, gira ao contrário a roda aí.
Rodinei.
Rodinei também, Bruno.
Isla.
Rodinei.
2x0 pro Inter.
2x0 pro Inter. Venceu Rodinei. Arão ou Lucas Ribeiro? Lembrando que o Moledo está machucado.
William Arão.
Flávio? Arão.
Também vou, né? Que o Arão não é da posição.
Mas ele tá bem adaptado, ele tá bem. Tá fazendo
foi uma boa mudança do Rogério colocar o Arão ali na zaga.
Tá,
né?
Com o cabelo do Van Dijk, ele tá adaptado pra caramba.
O único time que não se deu bem colocando meio-campistas na zaga, me parece que foi o Liverpool, né? É. Que caiu quando fez isso, né? Mas.
Eu gostei, por exemplo, da experiência do Felipe Melo no Palmeiras, achei que foi legal.
Eu só uma coisa rapidinha do Arão, né? Ele jogava até o meio de 2019. Como um volante que chegava na área, tipo Paulinho, Elias. O Jorge Jesus o colocou como um primeiro volante, principalmente depois que o Cuéllar saiu, e agora o Rogério o coloca como zagueiro.
Não, você vê o Flamengo, saída de bola. Arão e Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio foi volante por muito tempo, também jogou na posição ali. Sabem jogar. E aí, Gerson e Diego.
Não,
né?
É brincadeira.
Dois jogadores. O Gerson era quase meio atacante, né? O Diego, 10.
Voltando rapidamente só pra Isla, o Rodinei.
Ele adianta, ele fala as coisas antes.
Não, é erro meu mesmo.
Não, não foi, não. Eu tô comentando em cima
do Arão.
É que
Arão,
não adianta. Arão, pro Rodinei,
o tema agora não é esse.
Pro Rodinei entrar em campo, o Inter vai ter que pagar uma multa, né, Zé?
R$1 milhão.
E o Inter diz que vai pagar a multa. O Flamengo ainda não sabe.
Tá meio desconfiado.
O Flamengo tá desconfiado. R$1 milhão, né? Vale a pena pagar essa multa, Bruno?
Nossa, é muita coisa. Mas é um jogo do título. Acho que vai pagar e tudo bem, vai. É o jogo, pode ser o do título.
Vamos pra próxima posição aqui. Rodrigo Caio ou Zé Gabriel? Lembrando que o Cuesta tá suspenso, né? E Pedro Henrique e Matheus Jussá são ali as opções também.
É pelas ausências do Moledo e do Cuesta, por isso que eu acho que vale a pena pagar pro Rodinei jogar. É um cara experiente ali, porque a zaga será formada por meninos. Eu vou de Rodrigo Caio.
Bruno?
Se fosse com o Cuesta, dava briga. Com o Zé Gabriel, não. Rodrigo Caio, de longe.
Rodrigo Caio também. E aí, Rodrigo Flávio? Caio.
Toda vez
o Zé Gabriel também é meio campista.
Também era volante.
É improvisado.
Foi o Eduardo Cudê que trouxe ele pra zaga.
Toda vez que tem esse negócio de você pagar pra um cara jogar, fazer um sacrifício e tal.
Não
eu
dá
lembro,
certo.
Eu lembro daquele zagueiro de São Paulo.
Maicon.
O São Paulo pagou um caminhão de dinheiro e ele fez uma merda com 10 minutos de jogo. Que... Lembra disso?
Ele
destruiu o São Paulo.
Semifinal
o São
da Libertadores.
Paulo pagou um caminhão de dinheiro para ele, fez sacrifício, pediu dinheiro emprestado, não sei o quê, vamos lá. Fez vaquinha, foi na internet, pediu doação para pastor, fez miséria. E o cara, em 10 minutos,
ele deu...
arrebentou com o São Paulo.
Foi expulso.
Eu sempre lembro disso, viu? Você gosta de pagar e tal, enfim.
Tem outra aqui, Flávio. Felipe Luiz ou Moisés?
Ah, essa
não dá, né?
Felipe Luiz, disparado.
Vocês querem votar também?
Felipe Luiz. O Moisés Luiz. Tá fazendo um bom campeonato.
Não, precisa, não. O Felipe Luiz é outro nível.
Se não desequilibra...
Não, acaba a votação.
Por enquanto tá 3x2 Flamengo. Tá um pouco equilibrado aqui a nossa votação.
É só até aí.
Diego ou Rodrigo Dourado?
Boa briga,
hein? Essa briga é boa, hein?
Essa é.
Olha, eu vou de Dourado.
Nessa posição eu vou do Rodrigo Dourado.
Eu também.
Ele é muito bom.
E o Diego tá se adaptando bem. Jogador inteligente.
Mas a briga mesmo.
Mas eu acho que o Dourado, melhor, eu vou do Dourado também.
Não, também, eu achava que daí pra frente era só dar Flamengo, mas cara, o Rodrigo Dourado tá jogando muito. Rodrigo Dourado também.
Rodrigo Dourado, tá 3x3, tá empatada a briga. Tem uma outra briga aqui também que é um pouquinho desigual, né? Gerson ou Edenilson?
Desigual, o Edenilson faz um campeonato.
Então, desigual nesse sentido, que a chance de dar empate aqui na mesa é grande.
Não sei, mas
será?
Porque o Gerson é muita bola, né? Agora, pro Internacional, que o Edenilson joga, a importância dele pro time é de se pensar, cara. Mas ainda assim, pela qualidade do Gerson, não dá. Pra mim, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.
É isso, Gerson. O Edenilson é muito bom, mas aí o Gerson joga mais que ele. O Gerson tem mais qualidade, joga mais. É o Gerson.
E aí, Flávio?
Eu acho que o Gerson joga mais, mas no campeonato acho que o Edenilson jogou mais.
Então,
assim,
e aí
na história do campeonato,
então,
eu acho que, assim, na história da carreira dos dois, óbvio que o Gerson vai ser maior. Mas acho que no campeonato, o Edenilson tem muito a ver com o momento do Inter.
Sim,
talvez
seja,
ele faz mais diferença pro Inter do que o Gerson pro Flamengo neste campeonato.
Pois é, e aí a pergunta é, o que vai mudar?
Tá 2x1.
É justo, né? Eu ia empatar esse jogo aí, viu? Eu ia de
Edenilson. Sabe, vou até sair.
Só um que aí pra cada um.
Dá um ponto pra cada um.
Acho,
Coquinho, e aí, Coquinho? Gerson ou Edenilson?
Se for votar
vai, escolhe Edenilson, o primeiro ou o segundo?
Edenilson.
Tá aí, Edenilson.
Vale, senão não vale.
Então tá 4x3 pro Inter, né? Eu pensei que ia ser já uma...
Uma goleada, né?
Uma goleada, assim, logo de cara. Essa aqui não, tem... Essas próximas... vai dar Flamengo, porque as próximas aqui não tem muito jeito. Talvez no técnico a gente tenha ali uma discussão, mas vamos lá. Everton Ribeiro ou Praxedes, Bruno Prado?
Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro.
Não, não, sem nenhuma dúvida, Everton Ribeiro.
Não dá, né? Everton Ribeiro. 4x4, Flamengo e Inter. Arrascaeta ou Caio Vidal?
Também não. Na minha opinião, Arrascaeta. Fácil.
Arrascaeta. O Zé ia entrar numa armadilha aqui. Não dá, né? Arrascaeta.
Tem alguns caras que não tem jeito.
Bruno Henrique ou Patrick?
É.
O campeonato do Patrick é não ótimo. É um campeonato bom, viu?
É
se
ótimo.
Você pega campeonato.
É o que pro Inter tem a importância.
Atenção,
não
gente.
É a mesma do Edenilson, mas quase.
O Patrick joga mais que o Bruno Henrique? Não. Quem tá jogando mais no campeonato? Parece que a briga é essa, né?
Hoje. Quem chega com vantagem pro jogo de domingo? Com Patrick. O campeonato.
Eu vou de Patrick.
Ah, eu vou de Bruno Henrique.
Que você tá se acomodando na história.
Você tá se acomodando no que fez o Flamengo até agora.
Você acha que o campeonato do Bruno Henrique foi melhor que o do Patrick?
Eu acho que ele, por exemplo, no confronto direto é mano a mano. Entre ele e o Patrick, quem é que eu vou escalar no meu time?
Não.
Bruno Henrique.
Acho que o Bruno Henrique é muito melhor do que ele. Mas no campeonato, esse é o pontinho a se pensar.
Eu vou de Bruno Henrique.
Eu vou de Patrick.
Tem muita gente aqui no chat nessa briga também. Muita gente falando do Rodrigo Caio, né? Porque muita gente chamava o Rodrigo Caio de zagueiro de condomínio, né? Então, o pessoal tá escrevendo bastante em cima disso. O Flávio também falava isso.
Nunca falei mal do Rodrigo Caio, nunca. Não, é injusto, é verdade. Eu, inclusive, falei que ele devia ir embora de São Paulo porque o seu torcido não tinha a menor ideia de quem ele era e não tinha que ficar ouvindo bolacha.
Mas você não falava que ele era?
Não,
rapaz, eu falo, surpresa,
eu
né?
falo que você... os jogadores você do Brasil hoje são jogadores de condomínio. Mas especificamente o Rodrigo Caio eu sempre defendi. Aliás, se você reparar, todo jogador que a torcida pega no pé, normalmente é bom jogador, é jogador interessante e faz sucesso lá fora. Você vê o que eu penso de torcida.
Agora, voltando aqui para nossa discussão. Como é que tá a votação? Tá 1-1.
Tá, eu votei no Bruno Henrique e o Flávio no Patrick.
Eu vou de Patrick também.
Acho que pelo campeonato no Patrick. Patrick talvez seja um dos melhores do campeonato.
Zé. Então mas tá
chupa, Zé.
Não sei.
Ele se acomodou. Ele se acomodou no nome do cara. Aí é fácil.
5x4 Inter, hein?
O Patrick por enquanto tem a nossa uma importância votação tática, aqui. Mas assim, e ele não fez o campeonato nesse nível, o campeonato inteiro, se bem que ninguém fez, né? Mas assim, não dá pra comparar, né?
Não, também acho que não dá na história, não. Campeonato.
Gabigol ou Yuri Alberto? Gabigol, né?
Gabigol. E o Yuri Alberto tá muito bem também. Só que é Gabigol.
Bom, tá 2x0 o Gabigol. Zé.
Mais um pouquinho dá pra brigar. Mas
e o Thiago Galhardo? Você pôs aonde aí?
O Galhardo não tá na lista aqui.
Ele deve ficar no banco.
Não tá jogando.
Jogou contra o Vasco e fez gol.
Ele entrou. Tava no banco e entrou.
Talvez você pudesse mudar.
Olha só, digamos se fosse...
Estranho, hein? Muita gente ficou olhando o posicionamento do Yuri Alberto. Os caras pararam, ficaram olhando, pô. Tá certo que era o último minuto, né? Mas, pô, ficaram olhando.
Então, se fosse Gabigol contra Yuri Alberto, daria Gabigol.
Daria Gabigol.
Se fosse Gabigol contra Galhardo.
Pra mim, Gabigol.
Então vai te catar. Por que você levanta o negócio?
Cacete, Zé.
Pô, mas ele quer criar confusão.
Porque eu acho que hoje. Não, porque hoje. Porque o Abel, provavelmente, ele não escalaria um ou outro. Ele escalaria sairia o Caio
pra entrada do Galhardo. Dois, é isso aí.
Porque o Galhardo, na verdade, virou centroavante com a ausência do Guerreiro. Entendeu? Aí ele virou centroavante. Mas ele jogava junto com o Guerreiro. Então, na fase que o Yuri Alberto, que é o centroavante do Abel, o Thiago Galhardo entraria no lugar do Caio.
Bom, tá 5x5 aqui. Agora é o técnico, né? A parada é difícil. Aliás, tem muita gente escrevendo aqui do Patrick.
Explicando 5x5 porque houve um empate.
5x5, Edenilson...
E Gerson. Que coisa.
E Patrick e Bruno Henrique, né? A gente escolheu o Patrick e não o Bruno Henrique.
Sim, vocês escolheram, eu não.
Você foi voto vencido, Zé.
Fui.
E tem muita gente dizendo que o campeonato do Patrick é um pouquinho melhor que o Bruno Henrique. Você vê que deu uma divisão boa também aqui, né? E agora a briga, né? Rogério ou Abel? Isso dá até pra gente falar um pouquinho mais, porque envolve título e envolve...
A minha é muito clara, muito clara.
Qual, Flávio?
Eu acho que o Rogério será um dos maiores treinadores do Brasil. Gosto muito do Rogério, a menos que ele se queime pelo sistema que funciona no futebol brasileiro. Aí, de repente, o Flamengo perde o campeonato, ele vai para outro time, a coisa não rola e tal. Ele pode ser queimado pelo sistema. Mas acho que o conhecimento, as ideias do Rogério me agradam muito. Mas o Abel, ele tem menos elenco...
Do que o Rogério.
Menos credibilidade no momento, né? Tá velho, não sei o que e tal. E o que ele fez, acho que não dá nem para discutir. Talvez o Abel seja o melhor técnico do campeonato. Ele fez uma coisa... Eu não acho que o time do Internacional... Era um time para ser credenciado a brigar pelo título e ele está a uma vitória de ser campeão. Então, acho que o mérito do Abel, total, para mim, Abel nesse caso, Abel Braga, sem dúvida.
E os dois têm o mesmo tempo ali, é parecido, né? O
aproveitamento é o mesmo.
O tempo de time jogos, também é bem parecido.
O número de jogos,
né?
É a campanha mesmo.
E aí, Zé, Rogério ou Abel?
Abel Braga pelos motivos explicados pelo Flávio. Eu acho que ele tem um time inferior, né, e tá fazendo, e é o líder do campeonato nesse momento. Sim. O único que pode ser campeão é ele, né, e por méritos dele.
O Flamengo pode também, se ganhar dele, se o Flamengo ganhar, ele não depende.
Mas vai para a última rodada, ainda precisando ganhar do São Paulo, mas não decide. O único que pode ser campeão domingo, né? É o Inter, o único que pode ser campeão domingo. Não, eu voto no Abel Braga também. Eu gosto mais do estilo de jogo do Rogério Ceni. Quem que você escolhe para dirigir seu time? Assim, para modelo de jogo, Rogério Ceni para mim. Mas pelo que fez no campeonato até aqui,
é bem campeonato, eu vou de Abel. Mesmo, é uma coisa bem específica.
É, no campeonato é o Abel, porque assim, eu não gosto de ver o Inter jogar. Acho que o Inter tem mais resultado do que desempenho, até dentro do estilo. Acho que nem é um time assim tão seguro na defesa. O Inter toma gol, apesar de ser uma das melhores defesas do campeonato, não é aquele time que, igual o time que o próprio Rogério foi goleiro do São Paulo em 2007, do Muricy, que chegou a ficar 9 jogos sem tomar gol. Não é esse estilo, é um time que joga nos contra-ataques, mas toma um gol, pelo menos, em quase todos os jogos. Mas ainda assim, como eu falei, o aproveitamento deles, eles chegaram na mesma rodada, é o mesmo. O Rogério e o Abel, esquecendo o campeonato, eles têm um aproveitamento igual, ou quase igual. Mas o time que o Rogério tem à disposição é melhor que o time que o Abel tem à disposição. Então, fica o Abel, apesar de eu não gostar nem um pouco de ver o time dele jogar.
Mas essa questão é importante, do quanto é bom ou não ver o Inter jogar.
Não é.
São duas coisas que pesam muito,
mas aí,
né?
Nós estamos olhando material humano e o desempenho de uma equipe e de outra.
Eu vou no Rogério pelo desempenho. Vai ficar 3-1 essa briga aí.
A votação mais contestada foi na lateral direita, pelo que eu tô vendo.
Exatamente,
aqui,
que, né? que o
Isla versus Rodinei. Porque assim, o Rodinei, ele é o torcedor do Flamengo. Tem uma bronca do Rodinei, por exemplo. Que, minha Nossa Senhora, né?
Então, eu acho que essa é uma grande credencial do Rodinei.
E o Isla?
Estou falando, jogador que a torcida não gosta, pode ir atrás, você vai ver que vira bom jogador.
Não, Rodinei,
é só olhar o Casimiro como ele saiu aqui do
São Paulo. Rodinei não jogava nada no Flamengo mesmo. Não jogava nada mesmo. Isso. Ele é muito importante para o Internacional e para o esquema do Abel. O Isla, outro dia eu vi números, não sei se ainda se mantém, porque isso muda, né? O Isla tinha melhores números do que o Rafael. Do Rafinha.
Cara, é a coisa que eu mais gosto.
Isso é uma coisa. Então o Isla não é
elogiado nos seus comentários. Eu fico desesperado. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Quando os caras opinam, pode ir atrás. Quando fica com perseguição, pega no. Olha quem os caras perseguem aqui no Brasil.
Só pra avisar o pessoal que o nosso placar final ficou 6-5 Flamengo. Então é.
Não, Inter.
6-5 Inter. Ah, é verdade, por causa do Abel. É verdade. É verdade. 6-5 Inter. Eu pensei que ia ser.
Eu achei que ia ser uma goleada
mais diferente. Pelo time individual. Individualmente, o Flamengo tem muito mais qualidade individual. Mas aí a avaliação é pelo campeonato que foi feito, né?
Rendimento, claro.
Pelo momento.
Bom, se você gostou aqui do nosso Mano a Mano, não se esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, porque domingo vai ser um grande jogo.
E se fizéssemos diferente, né? A pergunta diferente, aquela que muita gente faz, né? Alguém do Inter tiraria lugar de alguém no time do Flamengo?
Provavelmente não.
Muito difícil.
Entendeu? Provavelmente não.
Porque futebol, nós temos que entender que é um jogo coletivo.
Aliás, poucos jogadores individualmente, assim, o Vampeta falou isso muito do Atlético Mineiro, que o Atlético é muito cobrado, assim, o Atlético gastou. Aí o Vampeta fala, tá, qual jogador do Atlético seria titular no Flamengo? Provavelmente nenhum, ou um, dois, no máximo, né? Então tem isso.
Vou fazer um intervalo rápido. Na sequência, nós separamos aqui duas respostas de Abel Ferreira e a nossa produção, Pedro Marques e o Kaique Silva, eles trouxeram uma sonora um pouco mais antiga do Abel depois do jogo do Fortaleza, né? Explicando aquela. Cobrando uma posição da CBF mais firme depois de uma reunião que houve entre o presidente da CBF e o presidente da FIFA. E a sonora de ontem, né? A coletiva de ontem do Abel um pouco mais irritado sobre essa quantidade toda de jogos. No próximo bloco, então, a gente vai colocar em pauta Abel Ferreira, que ontem perdeu pro Coritiba e saiu bravíssimo de campo, reclamando, pistolando geral. A gente volta já. Forte discussão pela Jovem Pan. Vamos falar de Abel Ferreira, gente, porque também esse caso tá dando uma confusão danada. O Abel Ferreira, vitorioso técnico do Palmeiras, tá um pouquinho irritado com o calendário brasileiro. Então, a gente vai falar do Abel e você já deixa seu like aqui no nosso vídeo, compartilha o nosso esporte em discussão. Primeira coisa, a gente vai recuar no tempo para falar justamente depois daquele jogo contra o Fortaleza, que foi o primeiro jogo depois da volta do Palmeiras ao Brasil, naquele fracasso no Mundial de Clubes. Aquele jogo o Palmeiras venceu 3-0, e o Abel fala sobre um diálogo que ocorreu aí entre Rogério Caboclo, presidente da CBF, e o Infantino, presidente da FIFA, e fez um desafio ao presidente da CBF. A gente ouve primeiro o que disse o Abel naquela vitória contra o Fortaleza por 3-0.
Eu gostava era que o presidente da FIFA que ligou ao presidente da CBF e que o presidente da CBF pudesse dizer publicamente o que é que ele lhe disse. Isso eu gostava, que era para todas as pessoas perceberem que quem manda e quem decide no futebol brasileiro tem que ter, eu ia dizer uma coisa, mas é melhor não dizer, tem que ter coragem, é assim que nós temos, tem que ter coragem, que há decisões que se têm que tomar, como tem que tomar um presidente, como tem que tomar um treinador, e perceber que é impossível preparar um Mundial como deve ser com esta densidade. Por isso eu gostava, não sei se vai ser possível ou não, mas também não sou eu que eu vou dizer, que o presidente da CBF dissesse o que é que o presidente da FIFA lhe disse.
Bom, essa foi a primeira paulada do Abel Ferreira assim que o Palmeiras voltou do Mundial de Clubes. E agora, o que disse o Abel depois da derrota para o Coritiba por 1-0, e aí é uma resposta um pouco mais longa, que também é nesse estilo, uma reclamação dura contra o calendário brasileiro, e aí o Abel fez uma reflexão importante sobre o porquê dessas mudanças tão frequentes de técnicos aqui no futebol brasileiro.
Eu vou ter que ser muito crítico em relação a isto, porque de facto nós temos que aprender com os bons exemplos. Eu vou falar, por exemplo, na final da Comembol. A final da Comembol nunca rendeu, vou falar do fator financeiro, nunca rendeu tanto dinheiro como agora, e só um jogo foi preciso, um brasileiro que trabalhou na Europa, que adquiriu conhecimento, que foi convidado para organizar esta competição, e há 2 anos que faz um brilharete com a Comembol. E o desafio que eu faço às pessoas que mandam é preciso sentar, é preciso refletir, porque depois queixamo-nos que as equipas vão para o Mundial e não estão preparadas. Temos que perceber porquê. A densidade competitiva que tem aqui é extremamente competitiva. E agora eu percebo porque é que os treinadores aqui só duram 2-3 meses. Eu percebo porquê. Agora percebo. Porque é impossível treinar nestas condições. E por isso, quando tu não ganhas consecutivamente, aí estão sempre a trocar de treinadores. Mas o que é certo, nós vamos ver. Eu faço aqui um desafio também, e não estou aqui a defender treinador nenhum, estou aqui a defender só para nós metermos a mão na consciência das equipas que mudaram de treinador, o que é que ganharam com essa mudança de treinador. No total, a todas aquelas que mudaram, e eu acho que só 2 ou 3 é que não mudaram, ou 1 ou 2, todas as outras mudaram, e a posição que estavam, o que é que ganharam nisso? O que é que ganharam?
E aí, Bruno, vou começar por você.
Aí, as críticas são corretas e são críticas que muitas vezes são feitas aqui no futebol brasileiro, mas também vejo que às vezes quando é um cara de fora incomoda, tipo, por que ele tá falando isso? Ele tem que se adaptar, isso é ruim. E eu acho bom que venha o cara de fora, porque ele vem sem os vícios daqui. Como a gente falou agora há pouco do Cuca no Santos, o Abel Braga na Ponte Preta, né, que fizeram algumas coisas até fora da função deles, né, o Abel ajudando alguns atletas que não recebiam financeiramente, o Cuca conversando, até teve o caso do Lucas Veríssimo, que não queria jogar contra o Grêmio porque queria ir embora, o Cuca chamou ele, convenceu. Enfim, é legal o que o Cuca e o Abel Braga fizeram, e outros com certeza também já fizeram aqui no futebol brasileiro. Mas isso é um improviso, é uma adaptação. Eles tiveram que sair da função deles porque a coisa estava errada e eles tiveram que interferir em outras áreas para tentar manter a coisa alinhada, tentar manter o time deles competitivo. Mas isso não é o ideal. É um futebol profissional de alto nível, com muito dinheiro envolvido, com famílias de atletas envolvidos, de carreiras, reputações, enfim, várias coisas. Então você tem que ter um jogo de alto nível. E o que o Abel fala É uma coisa que, assim, é muito preocupante que não existe muito debate ou preocupação com a qualidade do jogo. Se você faz tanto jogo, você não tem como jogar bem na maioria dos jogos. Você praticamente recupera os seus jogadores e bota pra jogar de novo. Não tem como você ajustar alguma coisa taticamente que você acredita que você poderia ajustar. Você precisa treinar pra ajustar. Você pode até na ideia, na conversa, arrumar uma coisinha ou outra, mas o ideal é que você treine. Ó, tem uma ideia aqui que a gente pode fazer diferente. Vamos treinar isso aqui, vamos ver se dá certo. Você não tem tempo pra treinar. Aí você troca de técnico toda hora, como ele falou, que é uma consequência, né? Você não consegue render bem, os resultados nem sempre são bons, e aí quando o resultado não é bom, tira o técnico. E normalmente, 99% das vezes, a mudança de técnico não melhora o time. Pode ter um ou outro caso que falou, nesse caso melhorou, mas só o único time que começou a temporada 2020, que ainda está em andamento, que não trocou de técnico dos times da Série A, foi o Grêmio, que está com o Renato há mais de 4 anos. Os outros todos trocaram. Então ele tem muita razão nisso, e acho que ele vai perder a paciência em algum momento. Talvez ele já soubesse na teoria como é que é, mas na prática é diferente, é complicado. Você vê coisas que você não espera, e eu acho que no fundo o que ele vai entender mais pra frente, ficando mais tempo no Brasil, é que o futebol brasileiro é gerido pela política, não pelo futebol, não pelo jogo. O calendário é assim por causa da política, a força política de federações estaduais, coisa que provavelmente ele nem sabe direito o que é, mas que tem força política, por isso que o calendário é pesado. Ele vai entender que o técnico cai, muitas vezes, também por causa da política, porque o cara quer se reeleger, e se ele se segurar num técnico impopular, ele não vai conseguir se reeleger, então ele tira. Então eu acho que daqui a pouco, se é que ele já não está percebendo, ele vai ver que a gestão, não estou falando de profissionais, estou falando da gestão de quem comanda o futebol brasileiro, de quem comanda os clubes brasileiros, ela é totalmente política, ela não é nada técnica. Por isso que acontecem algumas coisas que um cara que vem de fora às vezes não entende.
Flávio, por favor, fale aí sobre esse tema importante, Flávio.
Bom, é bom lembrar que o Domi, na rápida passagem pelo Flamengo, bateu muito nisso também. Quando o cara quer tempo para treinar, o que ele está cobrando é condição de trabalho para que ele faça uma coisa de alto nível. O que nós queremos para o futebol brasileiro? Nós queremos alto nível ou nós queremos um amontoado de jogos chatos? Ontem aqui a gente conversava, um pouquinho antes do programa começar, e falamos no ar também, do baixo nível do jogo Palmeiras de Curitiba e do baixo nível do jogo de Santos e Corinthians. Estamos falando só de times que já foram campeões brasileiros. E mais de uma vez. Estamos falando de times importantes. Não é qualquer time. Um clássico Santos e Corinthians é um clássico espetacular. Tem uma história espetacular. Foi um joguinho. O Curitiba foi rebaixado, ok, mas ele tem uma história importante. Palmeiras acabou de ser campeão da Libertadores. Não tem futebol. Não tem futebol. Os jogadores descansam em campo. É terrível. É. Uma coisa horrorosa.
E qual é o número que o Palmeiras teve de jogos esse ano? 78? Ou 74?
Não,
78, né?
Quase 80.
Quase 80.
Então, isso é inviável, é impossível para você fazer com alto nível.
E não venho dizer que é culpa da pandemia, não. Ok, a pandemia apertou.
Ela piorou um pouquinho.
Ela piorou.
Mas a história já era desse jeito.
Eles não tiraram nada. Mas encaixar esse número de jogos num espaço muito menor.
Sim, menor, é verdade. Encurtou o espaço de jogos.
Mas tá errado. Foi pior, piorou.
O problema todo está nos estaduais. Tira o estadual. São quantas? 14 semanas?
São 16 datas
agora. São 20 jogos.
Tira essas datas. Vocês verão que o encaixe será perfeito. Por que...
A CONMEBOL agora mudou a Sul-Americana. Tem
porque existe
fase de grupos
estaduais.
Agora
também. Por que existem os estaduais? Aquilo que o Bruno falou. Por que a CBF compra o voto do presidente da CBF, o cara se reelege ou elege quem ele quiser, através do voto das federações. Como é que ele faz isso? Você dá uma grana alta para a federação X ou Y desenvolver o futebol no local e fazer um campeonato regional, que eles não fazem nada decente, só dá uma porcaria. E aí, com isso, o voto é comprado. O campeonato estadual é uma forma de comprar o voto para a CBF. É assim que funciona. O campeonato paulista tem um pouquinho mais de estrutura, até porque é um estado mais rico e tal, mas também não acrescenta grande coisa para nada. Tanto é que você vê time paulista. Qual é a condição? O paulista não está decidindo, dois times paulistas caindo para a Série B. Nenhum subiu. É um negócio assim. Não, você começa a ver.
O campeonato baiano já começou e ninguém tá sabendo. Vitória jogou ontem.
Eu nem sabia. Também nem quero saber. Não sabia e não quero saber também. Não tenho o menor interesse nisso. Então, essas porcarias, elas acabam estragando. E se você ainda faz. O que você tem que fazer? É simples, Gabriel. Você pode continuar comprando os caras de maneira inteligente. Faz um campeonato, não de 20 datas, de ano inteiro. Ano inteiro. dá trabalho para todo mundo o ano inteiro.
Isso aí. Com então, campeonato exemplo, bom,
campeonato
com
baiano, qualidade. Você tem Bahia e Vitória e o resto dificilmente vai ter condição de subir. Ora, exclui os dois ou bota time sub-20, sub e vai revelar gente pra caramba.
E aí você tem uma questão ligada à televisão que vai dar dinheiro, você vai ter público quando você tiver público.
Vai ter muito mais gente pra trabalhar.
Você vai ter evento, né? Que é o que a gente bate toda hora.
O time da região. Ó, tem alguns casos assim impressionantes. Aqui no interior de São Paulo, Linense e o Monte Azul. Esses dois times, eles começaram a subir. Quando eles chegaram na Série A, eles viram que não era a barca deles. Não só houve uma desilusão, os times pararam de investir, o Monte Azul desapareceu, não sei onde está. O Linense caiu e sei lá se volta. Porque os caras se desiludiram, não era a praia deles. Agora, ali eles enchiam o estádio. Enchiam, Quis Piracicaba enche o estádio quando joga lá embaixo na Série B. Quando joga
por
na
exemplo,
o
jogo entre Quis Piracicaba e Inter de Limeira, eu lembro desse porque teve uma semifinal recente que a Inter ganhou e subiu. Eu até assisti o finalzinho desse jogo, foi nos pênaltis. Lotadaço. O estádio estava lotado, porque ali eles estavam lutando por uma coisa que é a realidade deles pelo acesso. Mas na primeira divisão, se joga em Limeira ou São Paulo, Corinthians, Palmeiras, até dá bom público, mas Inter e 15 na primeira divisão não dá.
Não dá porque não vai levar a lugar nenhum.
Agora,
e outra coisa, o time grande, ele acaba sendo sobrecarregado por causa dessas porcarias que não dá nenhum retorno pra ele.
Então, mas
deixa
assim,
eu só puxar rapidinho.
Eu queria falar sobre a declaração do
isso,
do
Abel, e aí o Zé já começa por aí. Vocês acham que é possível, pelas declarações que deu o Abel, ele jogar tudo por alto e largar o futebol brasileiro e voltar pra Portugal?
Acho.
E ficar de saco cheio, porque realmente é uma arma que volta pro próprio técnico isso.
Eu acho que
a
sim.
A culpa vai voltar pra ele quando o Palmeiras começar a perder em sequência. Ninguém vai lembrar do título brasileiro.
Eu acho que ele não vai largar amanhã. Mas daqui a pouco, vai, ele perde a Copa do Brasil.
Campeonato Paulista tá aí.
Começa o Paulista, começa a tropeçar.
Aí ele começa a tomar porrada e uma porrada exagerada.
Aí ele começa a ver, cara, eu tô com as minhas mãos amarradas aqui.
E ele vira o vilão.
O sistema tá me destruindo. Vou embora, vou ficar fazendo o quê aqui?
Então, a resposta direta, sim. E o que o Abel tá falando, e que o Domi falou, e que os estrangeiros estão falando, os brasileiros falam há anos. Nós falamos há anos. E nada mudou, né? Assim, os estrangeiros terão poder de eles. E outro detalhe, quando ele fala, não é só contra a CBF. Ele tá falando contra o presidente do time dele. Porque concorda.
Os clubes concordam, né?
Os clubes concordam. A CBF sozinha, acho que não teria, apesar de toda essa questão política que existe na CBF, de eleição do presidente, da força que ele tem vindo das federações. E assim, eles brigam com os clubes e os clubes não têm força para mudar, né, numa eleição, né, quem é o presidente da CBF. Na verdade, as federações têm mais força para isso. Né? Houve uma tentativa até, né, de dar mais peso para os clubes da Série A e B, para que os clubes elegessem. Mas aí, lá atrás, aí deram um jeito e mantiveram do jeito que está. Mas assim, os clubes, de alguma forma, os clubes concordam, né, porque eles não se unem para que tenham mais força para brigar contra isso, vamos organizar melhor. E o calendário do futebol brasileiro, olha que evoluiu, não diminuindo o número de jogos, mas o que a gente tinha de virada de mesa, ano após ano, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos foi uma grande evolução, tivemos evolução, mas está muito longe do ideal. Então o Abel tem toda a razão, tem razão em tudo que ele fala, mas os técnicos brasileiros falavam isso. E quando se falava, o clube lá fora, o futebol europeu é mais bonito, mais bem jogado, não sei o quê, os técnicos, quero ver os treinadores europeus chegarem aqui e encararem a logística que a gente encara. O calendário que a gente enfrenta, que não tem tempo de treinar, de fazer preparação, não tem pré-temporada muitas vezes, nem nada. Como é que eles vão trabalhar nisso? Ou seja, já houve uma previsão dos técnicos brasileiros dessas dificuldades que os técnicos estrangeiros enfrentariam se viessem da Europa, especialmente, né? Porque não dá para comparar, América do Sul é quase a mesma coisa que aqui no Brasil. Mas assim, vem de lá, eles estão sentindo o que os brasileiros, os treinadores, sentem há muito tempo e cansaram de reclamar e ninguém deu ouvidos, né? A pergunta é, vão ouvir agora os treinadores europeus?
Ou não, né?
Acho que não.
Só pra gente deixar claro, o Caboclo disse e respondeu ao Danilo Lavieri, colunista do UOL, 3 dias atrás, que não conversou com o presidente da FIFA, Infantino, especificamente sobre o calendário do futebol brasileiro, né? E em nota que foi enviada ao blog do Danilo, o presidente da CBF disse que o Palmeiras teve um calendário corrido pelos compromissos assinados para disputar as competições que entrou nessa temporada. Então meio que ele faz ali, ele joga a responsabilidade para o Palmeiras e é nesse sentido a declaração aí do presidente da CBF, né? Então, é o seguinte, a nota que foi enviada foi 3 dias atrás, é. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, afirma que em relação às declarações do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que a gente mostrou aqui no nosso Esporte em Discussão, não esteve com o presidente da FIFA e não teve nenhuma conversa, absolutamente nenhuma conversa concernente ao calendário do futebol brasileiro ou especificamente sobre o Palmeiras durante a sua estadia no Catar, em que ele acompanhou o Mundial de Clubes da FIFA. A CBF reforça ainda que, ao longo da temporada, o clube disputou somente partidas com as quais se comprometeu contratualmente, sem a interferência da entidade, sendo que essa dimensão do calendário disputado um enorme êxito pelo que a equipe conseguiu chegar até as finais, enfim.
Não, isso, o Caboclo tem razão. A CBF não é uma ditadura, não é que o Caboclo, o Del Nero, o Marinho, o Ricardo Teixeira, quem estivesse lá, impôs. É assim, acabou. Os clubes são coniventes com isso.
Existe um arbitral e o modelo do campeonato, tudo é aprovado.
O que eu separo é que são os profissionais, e o Abel Ferreira é um profissional do futebol, é um técnico de futebol, e os atletas, enfim, pessoal da parte médica, os profissionais dos políticos. E os políticos estão nos clubes também, não só na CBF e nas federações estaduais, eles estão nos clubes. O Palmeiras é gerido por um político do futebol, que é o Gagliotti, mas é qualquer um, não é o Palmeiras, é qualquer clube. E a gestão política, ela quer o calendário assim, e os políticos incluídos dos clubes. Os clubes não são vítimas, porque os seus gestores, que são políticos...
Afinam isso, né?
Sim, aí a separação do profissional. O Abel é um profissional, ele vê o lado do profissional, ele vê a dificuldade. O presidente do clube dele é um político, como o presidente de todos os outros clubes.
Eu acho que o que pode nos ajudar muito a resolver essa situação é o fato da Globo estar tirando o pé do campeonato regional. Porque os clubes não tinham coragem de não jogar, porque entrava uma grana boa da Globo.
Sim, em tese eles eram... Era uma situação de refém, mas uma coisa que se retroalimenta. Então,
a Globo, ela dava uma nota boa, e os clubes sempre duros, sempre na pior. Tanto legal. Que o Palmeiras, por exemplo, foi claramente prejudicado naquela final contra o Corinthians, e não teve coragem de meter time misto, porque a Globo... Não, peraí, não tô pagando, eu quero o time principal. Com a Globo tirando o pé, por exemplo, o Campeonato Carioca estão vendendo por migalha lá pra eu não sei se peço meu tempo.
Pra Record.
É. E aqui a Globo tem contrato de mais um ano. Já tirou um monte de jogos. Já no, é meio de semana que eles não vão pôr, né?
Sim.
Um ou outro clássico.
Já alguns anos no meio de semana não
eles
faz.
Vão tirar o pé pra caramba. Fazendo isso, acaba a grana. E aí acaba a justificativa de você não poder botar o time... Ué, não tem essa Copa Paulista aí que é uma baita enganação? Que o cara mete sub não sei o quê. Bota o sub não sei o quê do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, nesse campeonato.
E cumpre o contrato.
E joga no fim. Não, tô dizendo, acabando isso aí, faz o campeonato o ano inteiro, você vai dar trabalho, vai dar emprego pro cara de Marília, de Lins, de Sorocaba, não tem problema nenhum. Você vai dar trabalho pro cara.
Sim.
Tô falando, inclusive, de imprensa, porque envolve
muita gente.
Mas o ano inteiro, não subemprego. O cara trabalha de pedreiro o ano inteiro e depois vai jogar 3 meses o Campeonato Paulista, ou o Campeonato Pernambucano, ou o Campeonato Baiano. Não pode isso. O cara é profissional de futebol, ele vai ter que ter trabalho o ano inteiro.
Nos campeonatos estaduais de estados menores até tem essa coisa do cara que tem outra profissão, porque ele precisa, ele ganha muito pouco futebol, e ele vai jogar campeonato. No Paulista, que é um campeonato melhor que os outros e mais rico, o que acontece, né? Para ver como o Paulista especificamente, para os atletas, ele não gera emprego. O mesmo jogador que joga o Paulista... pela, sei lá, Ferroviária. É o mesmo que joga a Série B pelo Avaí, por exemplo. São os mesmos jogadores. Ele vem, na parte do estadual, ele vem jogar o Campeonato Paulista, porque é onde tem mais visibilidade, esse nível de jogador, jogador médio ali, jogador mediano, assim. Ele vem jogar o Paulista aqui no Novo Horizontino, na Ferroviária, no São Bento, no São Caetano, no Santo André, em qualquer time que está na Série A1. E depois, esses mesmos atletas são os que jogam a Série B, porque
os empresários são os mesmos. Trabalham esses clubes.
O Novo Horizontino teve uma época que até fez uma parceria com o Londrina, que é o time do Zé Manuel. O Londrina estava na Série B, eram os mesmos
caras. Acabava o campeonato, vinha
técnico
também. Até técnico.
E são os mesmos. Dois treinadores que conseguiram acesso para a Série A do brasileiro agora, o Pintado no Juventude e o Alan Al no Cuiabá, vão trabalhar no Campeonato Paulista. O Pintado vai dirigir a Ferroviária e o Alan vai dirigir o Guarani. E é possível que depois, o Guarani ainda está na Série B, mas o Pintado faz o Paulista na Ferroviária, é bem possível que depois ele vá dirigir outro time aí na Série B, até na Série A, um time pequeno.
Agora, são os
mesmos... no Campeonato Paulista quando ele foi
no Água Santa.
A questão de televisão no estadual, Flávio pode ter razão na medida. O Paranaense já não tem patrocínio assim, de televisão, patrocínio relevante há muito tempo. Né? As federações buscam, colocam outras alternativas da internet, ou streaming, alguma coisa assim. Mas aí o Atlético já joga sub-23 faz tempo e o Curitiba também agora
o
vai jogar
Bahia sub-23. Jogou com o time B, mas, assim, o baiano do ano passado.
Mesmo campeonato que tem Brandão patrocínio.
Jogando com o time B também.
Então, o Gaúcho tem patrocínio, mas o Grêmio começa campeonato com o time de transição que eles chamam, né? Eles não falam sub-23, mas é time de transição, Renato fala. O Internacional faz a mesma coisa, né? Em alguns estados, por exemplo, sai a Globo, entra a Record, entra o SBT.
Ah, não, mas a grana é muito mais curta.
Mas enquanto...
A visibilidade é menor.
Mas eu acho que enquanto...
O patrocínio da camisa diminui.
Mas eu acho que enquanto tiver alguém pagando, mesmo que seja menos, ele vai seguir, porque ele é mais político do que financeiro. O sistema de votação da CBF dá poder às federações. Então, enquanto tiver alguém pagando, mesmo que pouco, eu acho que eles vão manter.
É isso aí.
Pela política.
Bom, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso... Passou rápido o tempo hoje, hein? Estamos chegando ao final do nosso Esporte em Discussão. A gente volta amanhã, né? Hoje não tem futebol. Hoje é quinta-feira.
Hoje mas não, mas amanhã tem
jogaço. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras. Falaremos bastante desse choque rei que pro São Paulo tem um peso importantíssimo. Matematicamente, São Paulo ainda pode brigar pelo título brasileiro se vencer.
Mostraremos a entrevista do Abel Ferreira depois do...
Um abraço, Zé. Um abraço. Ah, inclusive o Bruno Lange mandou mensagem aqui. Ele está abismado com a nossa votação que escolheu Edenilson e Rodinei.
O Zé Manuel.
Não, senhor.
Zé Manuel.
Isso é absurdo.
Essa seleção que vocês fizeram, dando aí vitória do Inter, não tem nada a ver com a minha.
Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a